Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o Dia Internacional das Mulheres é o marco do reconhecimento mundial das lutas e reivindicações das mulheres por igualdade. Nesta data, quero resgatar essa história de lutas e fazer uma breve análise de nossos tempos atuais, como forma de prestar as devidas homenagens às mulheres. O 8 de março foi adotado pela ONU em 1977 e em muitos países a data é considerada um feriado nacional. No entanto, as mobilizações de mulheres contra a discriminação e suas reivindicações por um mundo com igualdade tiveram início muitas décadas atrás. É certo que encontramos na história exemplos de mulheres que individualmente marcaram uma época, imprimindo o registro de sua força na realidade e no imaginário das civilizações. Tomemos Cleópatra, a célebre rainha egípcia que agitou o cenário político de Roma no primeiro século antes de Cristo. Joana d'Arc, a camponesa que ajudou a França a vencer a Inglaterra na Guerra dos Cem Anos, no século XV. Elizabeth I da Inglaterra, que reinou no século XVI durante um período de grande prosperidade e lançou as bases para a formação do Império Britânico. Catarina I, a primeira imperatriz da Rússia no século XVIII, que imprimiu um governo modernizante e abriu caminho para uma sucessão de governantes mulheres naquele país. No entanto, é na mobilização coletiva que está a luta das mulheres por reconhecimento e igualdade. Durante a Revolução Francesa, as mulheres de Paris, clamando por liberdade, igualdade e fraternidade, marcharam ao Palácio de Versalhes pelo direito ao voto. Em 1910, a Segunda Internacional, organização que reuniu partidos socialistas e trabalhistas de todo o mundo, estabeleceu o Dia da Mulher para homenagear os movimentos pelos direitos das mulheres, sem, no entanto, fixar uma data específica. Em 1917, na Rússia, quando 2 milhões de soldados haviam morrido na guerra, as mulheres daquele país convocaram uma greve para demandar alimento e paz. Os líderes políticos resistiram à greve, mas as mulheres persistiram. 4 dias depois, o CISA foi forçado a deixar o poder e um governo provisório assegurou às mulheres o direito do voto, o direito ao voto. Esse dia histórico recaiu no 8 de março do calendário gregoriano. Desde então, o Dia Internacional da Mulher assumiu uma dimensão global para as mulheres de todo o mundo. O crescente movimento internacional de mulheres, fortalecido por 4 conferências internacionais das Nações Unidas, tem ajudado a fazer dessa data comemorativa um momento de agregar forças e coordenações para a luta por maior participação nos processos econômicos e políticos. De forma renovada, a cada ano, o Dia Internacional da Mulher é uma data para refletir sobre os progressos alcançados, demandar mudanças e celebrar os atos de coragem e determinação de mulheres que desempenharam um papel extraordinário na história dos direitos das mulheres. No Senado Federal temos o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, que ao mesmo tempo em que reconhece a trajetória dessa cidadã extraordinária, figura pioneira do feminismo no Brasil no início do século XX, presta uma grande homenagem às mulheres que fazem a diferença na história do nosso país. Este ano, em sua 11ª edição, o prêmio será entregue em sessão do Congresso Nacional no dia 13 de março, para a qual está confirmada a presença da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta será agraciada com o prêmio juntamente com outras quatro mulheres: Maria do Carmo Ribeiro, ex-mulher do dirigente comunista Luiz Carlos Prestes, a ex-senadora e primeira senadora do Brasil Eunice Mafalda Michiles e a representante da Comissão Pastoral da Terra, Rosalie Scalabrin, e a professora associada do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal da Bahia, Analice Alcântara da Costa, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres. Quero destacar, senhor presidente, que uma das grandes conquistas da mulher na política do nosso país faz 80 anos, o direito de votar. A data é importante, principalmente por ser um ano eleitoral em que teremos muitas mulheres candidatas no nosso Brasil e que tenho certeza que muitas serão eleitas. O voto feminino é resultado de um longo processo de luta pela participação das mulheres na política. O primeiro país a garantir o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia, no ano de 1893. No Brasil, as mulheres passaram a ter direito ao voto nas eleições nacionais a partir de 24 de fevereiro de 1932, durante a era Vargas, o resultado de movimentos que já ocorriam desde o século XIX. No início do século XX, diversas organizações femininas surgiram no Brasil. Uma delas foi o Partido Republicano Feminino, fundado em 1910 pela professora Deolinda Dalto, do Rio de Janeiro. Alguns estados brasileiros tomaram a frente do processo. Em 1927, o Rio Grande do Norte alistou sua primeira eleitora e, em 1929, foi eleita a primeira prefeita no estado do Rio Grande do Norte. Em 1932, o Código Eleitoral Provisório finalmente definiu como eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo. A Constituição de 1934 confirmou o direito ao voto feminino, que só ficou definitivamente livre de qualquer restrição em 1965. Até então, a presença de normas infraconstitucionais restringiu o voto às mulheres que exercessem profissão remunerada. Por fim, a Constituição de 1988 assegurou o voto universal como valor igual para todos. Sem dúvida nenhuma, o voto abriu as portas para outras conquistas políticas nesses 80 anos. E os avanços têm sido lentos, mas são avanços consideráveis. A eleição de uma mulher para a presidência da República representa muito bem essa conquista. Temos que reconhecer que sua participação na vida política ainda é muito pequena. As mulheres, que em nosso país são mais de 51% do eleitorado. Há 4 milhões de mulheres eleitoras mais que os homens. Porém, mesmo assim, só possuem 6% da representação no legislativo. Os outros 49% da população, os homens, detêm 94% da representação. Permito-me destacar que a participação das mulheres, o que eu quis dizer é o seguinte, que existem 4 milhões de eleitoras mais do que homens, ou seja, numericamente as mulheres superam em número de eleitores a quantidade de homens. No entretanto, a sua representação é apenas de 6%. Permito-me destacar a participação das mulheres nas instituições públicas, na vida política do meu estado de Sergipe, onde os principais cargos de chefia do Judiciário do Estado já foram ocupados por mulheres: Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado, onde por duas vezes uma mulher preside a Assembleia Legislativa do Estado e onde há o maior número proporcional de prefeitas municipais, 16 prefeitas para 75 municípios do Estado. E foi também por influência de minha mãe, Dona Caçula Valadares, que foi prefeita de Simão Dias, quer dizer, a única mulher que chegou a esse posto na cidade de Simão Dias, foi através dela, com a sua força, a sua coragem, o seu incentivo, que ingressei na política. A mulher deve conquistar e ocupar seu lugar. E faço, em nome de Dona Caçula Valadares, uma homenagem a todas as mulheres do Brasil. Senhor presidente, alguns dados, Vossa Excelência me permitir. Patrícia Galvão selecionou alguns números das principais pesquisas sobre violência doméstica. 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. 94% conhecem a Lei Maria da Penha, mas apenas 13% sabem o seu conteúdo. 1 em cada 5 mulheres que consideraram já ter sofrido alguma vez algum tipo de violência de parte de algum homem, conhecido ou desconhecido. A diferença salarial entre homens e mulheres na Europa é de 16%. Já no Brasil, a diferença salarial entre homens e mulheres é de 30%. No entanto, senhor presidente, gostaria de registrar que o presidente Lula, reconhecendo o valor da mulher, que iniciou um processo que eu considero importante para a discussão e da participação da mulher na vida nacional, dos problemas, das políticas públicas pelo seu fortalecimento. Ele incentivou a realização de conferências nacionais de políticas para as mulheres. A primeira foi em 2004, a segunda em 2007 e a terceira no governo da presidenta Dilma em 2011. Já estou concluindo, senhor presidente, mas antes de concluir, quero registrar também meu trabalho legislativo em prol da causa da valorização da mulher. O PLS número 165/2000, por exemplo, da minha autoria, trata da proteção feminina no mercado de trabalho. Esse projeto institui a licença parental para que os períodos de afastamento para o cuidado com a prole... Na fase final, senhor presidente. Este projeto institui a licença parental para que os períodos de afastamento para o cuidado com a prole possam ser gozados tanto pelo pai quanto pela mãe. Esse tipo de previsão legal, chamada de licença parental, diminui o custo da mão de obra feminina, porque ameniza a discriminação de gênero no mercado de trabalho. Foi aprovada aqui no Senado e se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. O Dia da Mulher, com eventos em todo o Brasil, são de crucial importância na busca de um mundo melhor, pois elas possibilitam, essas comemorações possibilitam que a mulher tenha plena consciência de seu potencial, dos seus direitos, demonstrando seu grande valor como cidadã, como mãe e como trabalhadora. Nessa comemoração, o Dia Internacional da Mulher, trago esse debate para mulheres e homens que lutam pelo fim da exploração e da discriminação, do preconceito. Para todos e todas que buscam igualdade no ser e todas que buscam a igualdade no seio da sociedade, a realidade é que muito já se conquistou, mas ainda falta muito o que se fazer. A luta feminina deve continuar. Parabenizo, portanto, a todas as mulheres lutadoras desse nosso Brasil. Senhor presidente, eu gostaria que esse discurso fosse publicado na íntegra, já que algumas páginas eu tive que pular para dar celeridade ao término do nosso discurso. Obrigado a Vossa Excelência.